Declaro aberta a 5ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 4ª reunião. Os senhores senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico também o recebimento dos seguintes documentos para o seu conhecimento. Cadê o documento?
Como, presidente? Ah, não, desculpa, é porque... Desculpa, não tem sim.
O negócio é que nós usamos a colinha da reunião passada e não tem documento nenhum para a gente anunciar. Então, o recebimento dos documentos, esse assunto está encerrado. A pauta, audiência pública. Assunto, finalidade, discutir as diretrizes e perspectivas do Ministério da Fazenda para o ano de 2015. Convidado é o ministro Joaquim Levy, ministro de Estado da Fazenda. Sua Excelência, o ministro Joaquim Levy, já se encontra na Secretaria da Comissão. E peço aos senadores Pimentel, que já está de pé aí, então já fica até mais fácil, meu caro senador Pimentel, e o senador Otto Alencar, para que conduza o nosso convidado ao plenário da comissão. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. É importante isso. Sua Excelência, o ministro Joaquim Levy terá 30 minutos para fazer sua expulsão. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra ao senador será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido.
Meu caro ministro. Senador, muito obrigado pelo convite. Tá. Sinta-se em casa.
Bem-vindo. O interpelante dispõe de 5 minutos. 5 minutos, senador Ataídes. Assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo de 2 minutos para réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica. Com a palavra, o senhor ministro Joaquim Levy, para fazer sua exposição. E quero registrar aqui, ministro Levy, nós estamos muito contentes com a vinda de Vossa Excelência, reconhecer o trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo país como ministro da Fazenda, pelo governo da presidenta Dilma, e dizer que essa é uma excelente oportunidade para que a gente discuta não só as medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda, mas também os investimentos que, sem dúvida nenhuma, a estabilidade econômica brasileira viabilizará e, ao mesmo tempo, também questões relativas à Federação Brasileira, que eu sei que é uma grande preocupação de Vossa Excelência. Portanto, muito bem-vindo e eu passo agora a palavra ao ministro Levy para a sua exposição e depois vamos começar aí o debate em função aqui das inscrições todas que já foram aqui encaminhadas para a mesa diretora do Senado. Com a palavra, o ministro Levy.
Bom dia. Primeiro, queria registrar a satisfação e a honra que é estar nesta comissão e, evidentemente, estar no Senado Federal, a Casa da Federação, a Casa dos Estados, onde se discutem os principais assuntos, não só do país de modo geral, dos assuntos econômicos, mas principalmente, como o senhor falou, presidente, o relacionamento dentro da Federação. Muitas vezes nós nos esquecemos que a União é muito importante, mas, na verdade, o próprio nome do nosso país já diz que é a República Federativa do Brasil. Então, eu acho que essa é uma oportunidade extremamente importante. E eu tenho tido a oportunidade de falar que o crescimento do Brasil, a retomada do crescimento, vai depender em grande parte também da ação dos estados, dos municípios, até porque a gente sabe que a atividade econômica não está em Brasília apenas. Lógico que hoje Brasília já tem uma quantidade de atividade econômica importante, mas ela está distribuída no Amazonas, ela está distribuída no Rio Grande, em São Paulo, no Centro-Oeste, enfim, é ali que as coisas acontecem, em Santa Catarina, e por isso esse diálogo é tão importante. Presidente, eu estava pensando em organizar a minha apresentação. Primeiro, através de alguns slides que nos permitem ter uma estrutura da motivação, das razões que nos levaram a começar esse ajuste, como se desenhou esse ajuste, quer dizer, quais os elementos fundamentais, inclusive daqueles elementos que foram trazidos para apreciação do Congresso, porque exigem medidas legislativas.
Eu queria pedir, por favor, silêncio, por favor. Por favor.
E também o que se espera, porque nós temos o ajuste, evidentemente, tem razões de ter acontecido, as razões, vamos chamar assim, imediatas. E, agora, ele também tem uma visão, está se fazendo o ajuste, não só para evitar problemas atualmente, mas também para pavimentar um caminho para frente, um caminho em que se valorizem as conquistas institucionais, sociais dos últimos 15, 20 anos no Brasil, dentro do processo democrático. Então, eu vou tentar organizar isso e, no final, como diria o Bardo, por último, mas não de menos importância, eu comentaria um pouco sobre a atual situação de discussões particularmente relacionadas ao ICMS, que eu reputo como sendo um dos fatores primordiais para estabelecer um ambiente favorável à retomada econômica, um ambiente de confiança dos investidores quando eles têm que fazer suas decisões, porque o investidor financeiro ele pode ir comprar até eletronicamente, agora o investidor de carne e osso ele tem que escolher um lugar, ele tem que se estabelecer, ele tem que conhecer quais as regras antes de levantar os muros da fábrica, antes de levantar os muros do centro de distribuição, etc. E para isso a segurança na questão da tributação e do comércio interestadual, eu vou mostrar a importância do comércio interestadual, o volume desse comércio, que fazem que, na verdade, o Brasil seja quase uma grande União Europeia, em termos do volume desse comércio interestadual. Ter a segurança aí é fundamental para que se retomem as decisões de investimento. Muito bem, deixa eu começar, então, rapidamente, por que o ajuste? Quais as razões? Eu tenho certeza que muitos já ouviram, mas é nosso dever, enquanto governo, deixar muito claro as razões das decisões. Por que trazemos iniciativas, propostas para o Congresso? Por que tomamos nossas próprias iniciativas através de decretos ou outras ações? A presidente Dilma tem feito um trabalho incansável de explicar as ações do governo. Então, eu acho que nessa mesma linha, eu gostaria de começar deixando muito claro por que nós temos que fazer o ajuste. A primeira, obviamente, é reverter a deterioração das contas fiscais e externas que nós observamos particularmente no último ano. A segunda é responder, e isso é muito importante, responder à descontinuação das ações anticíclicas dos nossos principais parceiros. Uma das principais razões da deterioração fiscal foi exatamente que nós tínhamos em curso muitas ações anticíclicas. O entendimento é que essas ações perderam, vamos dizer assim, a sua atualidade, assim como perderam em outros países, nossos principais parceiros. E não seria bom nós estarmos fora de fase, fora de sincronia com os nossos principais parceiros. Às vezes nós temos a tendência de olhar muito para dentro de casa e não perceber como o Brasil, com uma economia aberta, mundial, é obviamente influenciada por coisas que acontecem fora do Brasil e que nós temos que responder e responder com firmeza e rapidez. Dentro desse mesmo sentido, nós temos que reorientar a economia para esse fim do ciclo das commodities. O ciclo foi bom, eu acho que, de modo geral, nós aproveitamos bem esse ciclo, mas esse é um ciclo que agora perdeu força, já perdeu força há um par de anos, e nós temos que estar preparados, e essa é uma das grandes virtudes da economia brasileira, de estarmos preparados para realocarmos recursos, realocarmos prioridades dentro da própria economia. Há setores que continuarão muito fortes, evidentemente. A nossa agricultura, independente do ciclo, vai continuar sendo uma geradora de valor, uma geradora de emprego, uma geradora de exportação. Mas nós temos a oportunidade de dar um novo ímpeto, por exemplo, à indústria. E isso é muito importante, porque, como nós sabemos, a indústria tem uma capacidade de geração de inovação, geração de progresso técnico, também é muito importante, mas como toda reorientação, ela tem que ser bem administrada, há um processo de transição, uma travessia, e é isso que nós estamos vivendo, e algumas das medidas que foram tomadas são exatamente para facilitar isso. Eu tenho uma extrema confiança na economia brasileira, na capacidade de adaptação, de resposta da economia brasileira. Nós somos uma economia diversificada, com um setor privado muito forte, um setor público equilibrado de modo geral. Então nós temos uma força de trabalho cada vez mais educada, então nós temos como reorientar essa economia, mas temos que focar para fazer isso e fazer isso com mínimo de custo e máxima presteza. E exatamente nesse sentido, o que considerar quando fazemos essa reorientação? Garantir a segurança e a competitividade da nossa economia. Nós vivemos num mundo competitivo, nossos parceiros cada vez avançam mais, inclusive na área tecnológica, etc. Nós não podemos ficar parados. Eu acho que é bastante conhecida a expressão que ficar parado é ficar para trás. Então, nós não podemos ficar parados. E, evidentemente, quando nós fazemos essa ação, e um dos objetivos, eu vou mostrar um pouco mais tarde, de todo o ajuste, é o quê? É consolidar os ganhos sociais, além dos ganhos institucionais das últimas décadas, dos ganhos sociais que nós conseguimos fazer, até aproveitando o ambiente mais favorável dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos, nós fizemos uma transformação muito importante no país. E nós temos preservar isso. Ela se traduz exatamente pela nova, o último item, a nova classe média, um desenho também, meu colega Nelson Barbosa tem falado bastante sobre isso, imagino deve ter falado quando veio aqui, essa inclusão por oportunidades. Então, esse também é uma das razões porque muitas vezes eu falo de concorrência, eu falo de abertura, porque nós queremos novas empresas, novas firmas, empreendedorismo, porque essa classe média mais educada, com mais experiência, é exatamente o meio de a gente conseguir o nosso país continuar avançando, não ficar naquilo, por exemplo, que alguns economistas, eu acho que erroneamente ou apressadamente, chamaram em alguns lugares daquela armadilha da renda média. Não, nós temos como chegar ao desenvolvimento, desde que aproveitemos as nossas vantagens, as nossas, nossos talentos e não cometamos equívocos. Isso é muito importante no momento, especialmente como agora. Nós entendemos aqui exatamente, como eu falei, a questão do fiscal, a necessidade de corrigirmos a trajetória fiscal e os objetivos que o Congresso, O Congresso estabeleceu, por proposta do Executivo, mas estabeleceu tanto para esse ano 2015, para os próximos anos, da nossa meta primária de 1,2% do PIB e depois 2% do PIB. Um dos fatores que levaram a essa deterioração do resultado primário nos últimos anos foi a ampliação de renúncias tributárias. Elas se deram, em geral, dentro do âmbito das medidas anticíclicas. E uma das razões, porque nós propusemos uma diminuição de algumas dessas renúncias tributárias, notadamente na área das contribuições patronais, é exatamente dentro da linha de que, assim como os nossos principais parceiros, nós também temos que reverter algumas das medidas anticíclicas. Algumas das ações foram tomadas, como a própria presidente mencionou, estão esgotadas. Nós temos que fazer novas coisas, nós temos que diminuir a exposição em algumas delas. E na parte das renúncias, eu acho que isso é muito relevante. E eu considero que seja também possível e economicamente saudável, porque as condições que levaram à criação de algumas dessas renúncias, condições macroeconômicas, condições de competitividade, elas se alteraram. Então, não há sentido, talvez, obviamente, algumas trazem algum conforto, né? Você diminui uma contribuição, etc., traz um conforto. Mas a motivação delas, originais, desapareceu. E aí é importante se considerar o quadro completo e o equilíbrio necessário quando se tomam as decisões. Esse aqui, exatamente, falando aqui, ilustra com muita clareza a expansão das desonerações de folhas, que foram uma dessas renúncias, que alcançaram o ano passado 21 bilhões e esse ano, se não houver alteração, devem custar ao erário e, portanto, ao INSS, à Previdência Social, 25 bilhões de reais, num quadro em que a preocupação de competitividade que foi que motivou o início desse tipo de ação
desapareceu. Pediria, por favor, silêncio, por favor.
Obviamente, nós estamos falando do lado das contribuições, do lado da...
Presidente, pela ordem, presidente. Quero pedir desculpa ao ministro Joaquim Levy. Vossa Excelência poderia providenciar a distribuição da...
Nós estamos, inclusive, reproduzindo as cópias para distribuir aos senadores e senadoras.
A exposição do ministro. Obrigado.
Perfeitamente. Talvez... Então, obviamente, nós temos também que estar atento aos gastos, particularmente aos gastos permanentes, quando nós olhamos num horizonte de 5, de 10 anos. Eu acho muito importante, ainda ontem eu mencionei isso, que quando se pensa em investimentos, as pessoas olham para um horizonte mais longo. Então, todas as decisões que são tomadas hoje têm que considerar os seus desdobramentos, suas consequências, não só hoje ou o ano que vem, mas evidentemente sobre um horizonte mais longo. E é muito importante que cada vez mais a visão que as pessoas tenham do Brasil, tanto aqui dentro quanto lá fora, seja uma visão de muita robustez fiscal. E uma robustez que não seja alcançada apenas pelo aumento da tributação, já que evidentemente o aumento da tributação tem consequências no setor produtivo, para os trabalhadores, etc. E também um outro vetor, vamos dizer, de ação anticíclica, evidentemente, foram os empréstimos dos bancos públicos. É um assunto bastante debatido, mas, enfim, nos últimos anos houve uma expansão do crédito do banco público e um apoio do Tesouro da ordem de 460 bilhões de reais. Isso se traduziu em empréstimos, muitas vezes com taxas muito vantajosas, bastante abaixo da inflação, para uma grande variedade de setores. Essa política também, vamos dizer assim, já completou o seu curso, ela tem que ser modificada. E eu acho que é muito importante, eu salientei ali embaixo, de entender Porque, obviamente, essa expansão de crédito não foi inflacionária, porque ela tinha um pouco como lastro o aumento, a injeção de recursos por investidores estrangeiros. Na dívida nacional, muito através das NTNBs, mas a nossa dívida externa, principalmente a pública, não se expandiu. Mas a dívida interna em mãos de estrangeiros cresceu, e cresceu no mesmo passo dos recursos transferidos para o BNDES. Então, na verdade, nós temos que entender que, se a gente não quer uma contínua expansão também da dívida pública, inclusive a dívida pública em mãos de estrangeiros, nós temos que ter moderação na expansão do balanço das instituições financeiras. E eu tenho dito que nós temos que aproveitar o mercado de capitais do Brasil, que já é bastante desenvolvido, que tem bastante profundidade, tem muitos atores institucionais, fundos de pensão, fundos de investimentos, seguradoras, etc., para exatamente canalizarem as poupanças e proverem os recursos necessários para o investimento, inclusive o investimento em infraestrutura. O mecanismo de expansão dos setores públicos é um outro mecanismo, vamos dizer, anticíclico, que tem que ser redimensionado. Eu tenho falado muito de anticíclico e de ciclo e ciclo de commodities. Eu queria registrar, é óbvio que para muitos aqui que vem do setor da exportação de grãos, eu não preciso explicar muito, provavelmente me dariam aula sobre ciclos de commodities, mas eu acho que vale a pena se ilustrar, e fica muito evidente, por exemplo, que